Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
A divisão e as fraturas que parcouram nossa sociedade.
That's the America I know.
Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado meu grande amigo Renan Lima. Olá, Renan.
Olá, Rívio. Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está nos escutando agora no podcast Almanac Político de número 63. Hoje nós vamos falar sobre África do Sul. Semana passada falamos sobre Cuba, hoje vamos falar sobre África do Sul. E se depender do nosso amigo Rívio, semana que vem vamos falar sobre China. Mas tudo bem, sendo política é o que importa. Vamos falar sobre Jacob Zuma, o ex-presidente da África do Sul, e o que vem acontecendo por lá.
Pois é, um dos personagens menos conhecidos fora da África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma, que foi preso na semana retrasada, né? Essa prisão dele, na verdade, é decorrente da recusa de Zuma em responder a umas perguntas sobre o seu mandato quando era presidente da África do Sul a uma comissão anticorrupção. Zuma, como a gente bem conhece, é um dos presidentes que tem várias fotos ao lado do ex-presidente Lula na criação do BRICS, que ainda tinha Vladimir Putin, e na época também já o conhecido Xi Jinping da China. A detenção do ex-presidente Zuma lá na África do Sul levou o país, que enfrenta uma grave crise econômica e também sanitária em decorrência da pandemia do Covid-19. A África do Sul é o país mais afetado pela crise da Covid-19 na África, no continente africano. Há uma onda de protestos sem fim já faz 2 semanas. Esses protestos já duram, na verdade, 3 semanas, né? As barricadas foram feitas, intimidações, ataques a estabelecimentos. Essas manifestações mais intensas, inclusive, ocorreram na Grande Joanesburgo, que é a capital econômica do país, que é localizada na região central, e também em Kuala Zulu, Natal, na costa oriental do país, né? Na província que foi criada em 94, e é a região, o reduto de Jacob Zuma. Todo esse surto de violência e pilhagem, e também a destruição na África do Sul, perdeu um pouco esse, digamos assim, de força no finalzinho desse final de semana agora que passou, após um efeito de soldados nas ruas aumentar para 10 mil é o contingente, né? Mais do que o dobro da semana retrasada, segundo as próprias autoridades, que a gente começou a fazer as pesquisas dentro do site de notícia da própria África do Sul. O total de mortos na última semana no país já chegou a 117 pessoas, segundo as atualizações dos números oficiais. E é a maior explosão de violência da África do Sul desde o fim do apartheid lá nos anos 90. As regiões mais afetadas, como eu tinha citado, a KwaZulu-Natal, a província natal do ex-presidente Jacob Zuma, que foi presidente de 2009 a 2018, e onde o apoio a ele é maior. E a Gauteng, província onde fica Joanesburgo e centro econômico do país. Segundo a polícia, houve até agora um total de 2.200 prisões em todos esses, digamos assim, protestos que estão acontecendo no país inteiro. Iniciada com os protestos dos seguidores de Zuma contra a sua prisão, que foi no dia 7 de julho, as manifestações se transformaram em uma onda de violência, com centenas de lojas e shops saqueados e destruídos. Uma raiva generalizada das dificuldades e da desigualdade que não foi superada em quase 3 décadas de democracia e impulsionaram esses distúrbios. A África do Sul é o país mais desigual do mundo, com 10% da população retendo 70% de toda a renda do país. A África do Sul, além de ser um dos países mais desigual e o país da África mais afetado pela crise, ainda teve o fechamento dos portos, né, com todos esses protestos, ferrovias paradas, ônibus parados, comércio fechado, ou seja, tudo agravado por todos esses protestos contra a prisão do Jacob Zuma. O Jacob Zuma, a gente estava discutindo aqui, eu e o Renan mais cedo, o Renan vai detalhar mais um pouco sobre a história política dele, quem é Jacob Zuma, ele vai entrar mais nessa área porque é da área dele, mas a gente se compara, digamos assim, a popularidade do Jacob Zuma na África do Sul uma popularidade parecida com a que Lula tem aqui no país, né? Digamos assim, a figura política do que representa Jacob Zuma, para você ter mais ou menos uma ideia de comparativo, pode-se dizer que é mais ou menos parecido com a do ex-presidente Lula aqui no Brasil.
Pois bem, pessoal, mas como vocês sabem, eu gosto um pouco de exemplificar para vocês como é o processo. Imaginem, no Brasil, um político ser chamado para uma CPI, um político não, um presidente ser chamado para uma CPI, e se recusar a ir para a CPI, afirmando ser inconstitucional. Esse presidente, então, é julgado e condenado a 15 meses de prisão e se entrega à prisão. E aí começa a onda de protesto que aconteceu. É exatamente o que está acontecendo na África do Sul, ou seja, um ex-presidente que foi denunciado várias vezes e que só foi descoberta as falcatruas que ele fez depois dele ser deposto, depois que ele saiu do cargo. Se vocês estão assimilando a algum ex-presidente aqui do Brasil, é por sua conta e risco. Jacob Zuma, de 79 anos, é um político influente na África do Sul e uma das principais figuras do Congresso Nacional Africano, partido criado em 1940 para defender os direitos dos povos originários ante a opressão da minoria branca. Sim, você leu certo. É Congresso Nacional Africano o nome do partido. Desde 1994, a agremiação de esquerda é a principal legenda da África do Sul e governa o país há 27 anos. Nelson Mandela foi a sua principal liderança. Zuma também foi uma figura destacada da luta contra o apartheid, e esteve preso por 10 anos entre as décadas de 60 e 70. Rodou o país por anos para não voltar à cadeia. Tornou-se presidente pelo partido em 2009 e naquele ano o CNA obteve mais de 65% dos votos. A África do Sul é a república parlamentarista, Suas principais lideranças são o presidente, escolhido pelo partido, e o vice-presidente. Antes, Zuma havia sido eleito vice-presidente em 1999 e manteve-se no cargo até 2005, quando foi afastado por denúncias de corrupção. Na época, esperava-se que sucedesse o então presidente Thabo Mbeki, outra liderança da luta contra o apartheid, que esteve preso junto a Mandela. Bem, pessoal, Zuma, depois que ele saiu, para você ter uma ideia da dimensão das acusações contra Zuma, elas já passam mais de 800. E aí a gente tem lavagem de dinheiro, corrupção ativa, tem o favorecimento de empresas para os seus irmãos. Mais ou menos aconteceu com a JBS aqui. Os empresários foram favorecidos, políticas públicas foram feitas para favorecer empresários, e ele também na África do Sul, Zuma também é acusado disso, também é acusado de estupro, mas a acusação foi desfeita no ano seguinte. Ele foi acusado em 2005 de estupro, mas foi absolvido em 2006. Ou seja, tem de tudo um pouco sobre Zuma. Então é muito pouco provável que ele não seja responsável por nenhuma dessas acusações. O que ele tem na África do Sul é um respaldo anterior do apartheid, dos libertários do apartheid, junto com Nelson Mandela. Inclusive, Zuma permaneceu na mesma prisão que Nelson Mandela ficou, então isso tem uma representatividade muito grande. Tanto é que nos protestos que estão acontecendo agora nas ruas, a população que defende Zuma diz o seguinte: olha, no governo de Zuma, pelo menos não faltava energia, não faltava gás e não faltava comida. É mais ou menos o discurso que o petista tem com Lula aqui no Brasil. Olha, ele roubou, mas ele fez muita coisa. Então, é impossível não relativizar Zuma com Lula. Tem muita coisa parecida entre os dois, né, Rive?
Vale ressaltar também, né, que o seu governo, o governo de Jacob Zuma, marcou, né, um baixo crescimento econômico, né, toda a pressão inflacionária no país, a partir inclusive de 2015, a queda da renda per capita também. Ainda assim, o presidente, por meio das políticas, conseguiu manter a taxa de desemprego estável durante boa parte dos seus 9 anos no poder, mas a patamares é inclusive muito alto, em torno de 25% da população economicamente ativa. a sequentes denúncias de corrupção, como o Renan falou antes, combinado com os fatores socioeconômicos, né? E também a rejeição, toda essa rejeição por parte da população pela adoção dos hábitos da tribo Zulu, o seu povo, né? Que Jacob Zuma é Zulu, de uma tribo, vale ressaltar que todo o continente africano, digamos assim, ele é um retalho de várias etnias, né? Que são países que têm várias etnias, a África do Sul não fica atrás. Inclusive, a África do Sul tem mais, se eu não me engano, mais de 70 etnias diferentes dentro do país, né? São tribos diferentes, tornam a situação política até insustentável e levaram até ele a renunciar, pressionado pelo partido, lá em 2018. Já fora do poder, a sua situação começou a se agravar, como o Renan tinha dito, né? E se combinou com a explosão do desemprego, hoje que está na faixa dos 32%, recessão econômica de 7% em 2020 e a pandemia do Covid-19. Né? O país, com a população de 58 milhões de pessoas, já tem mais de 2 milhões de casos de Covid e enfrenta uma nova onda, inclusive, da pandemia. Além disso, nem 10% da população ainda foi imunizada lá na África do Sul. Segundo os dados oficiais, o país é líder de casos, como a gente tinha dito antes, no continente africano. Zuma é o primeiro ex-presidente sul-africano a ir para a cadeia. Os opositores à sua prisão alegam perseguição, como todos fazem. E a defesa do ex-presidente, assim, some-se à crise econômica e sanitária, que já não tem hora para acabar. A África do Sul, deste modo, junta-se a uma série de outros países emergentes que, no início do século XXI, ascendiam como novos atores globais e agora vivem um cenário de completa incerteza, a exemplo do Brasil.
É isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Estamos juntos na próxima semana. Até lá.
Renan tá com pressa hoje, hein? Bem, pessoal, estamos encerrando mesmo. A gente destrinchou aí para vocês mais um protesto que está acontecendo no mundo, né? Semana passada a gente falou dos protestos em Cuba, agora dos protestos na África do Sul. A gente pode trazer depois. Vão mandando perguntas lá, mensagem para a gente no @almanacpolitico. Dessa sua sugestão de pauta, porque pauta tem demais, é um episódio por semana, né? No ano só são 52, mas o mundo está fervilhando. Tem a questão da discussão do semipresidencialismo aqui no Brasil, do Arthur Lira, tem a CPI do Covid, que a gente já fez podcast, mas cada semana tem assunto. O fundão eleitoral, nossa senhora, o fundão eleitoral que foi uma pegadinha que botaram dentro da LDO. Que casca de banana para votação de uma pauta dessa dentro de um assunto importantíssimo que é a LDO. Pode ser até o assunto da próxima semana, hein, meu amigo Renan? Vamos ver isso aí. Bem, pessoal, está chegando ao fim nosso podcast de número 63. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reitero, sigam a gente lá no @almanacpolitico. Deixa sua sugestão, sua crítica, sua pauta. Manda sua mensagem lá para a gente. Vamos discutir política, porque a política é o futuro da sociedade. Meu, muito obrigado a todos, até a próxima semana e continuem se cuidando, hein? A Covid ainda não acabou. Fiquem bem. Tchau, tchau.